Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 37ª sessão ordinária, realizada hoje, dia 21 de outubro de 2024. Quero saudar e agradecer a presença dos vereadores, das nossas assessoras, da secretária Mariane, da responsável pelo controle interno, Solange Sturza, da nossa servidora Eneida, do diretor da Rádio São Vicente, José Luiz Alzani, da sua esposa, Catiúcia Alzani, e do nosso amigo e parceiro, jornalista Rony Bueno, e também os ouvintes da 106 da Live. Quero deixar registrado, hoje o vereador Flamarion não se encontra na sessão, está de laudo, mas é coisinha pouca, um vírus na garganta. Até me ligou agora há pouco que poderia vir, mas digo, não, vai ter que resguardar, depois apresenta um laudo, mas é coisa passageira. Coloco em discussão a ata da 36ª sessão ordinária, realizada dia 14 de 10 de 2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação a referida ata. O vereador concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes, a ata. Solicito à vereadora secretária que faça leitura das correspondências. O ofício 143/2024 do gabinete e um convite do Clube Vicentino.
Ofício número 143/2024, gabinete. São Vicente do Sul, 21 de outubro de 2024. Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento solicitar para análise e votação em caráter de urgência o projeto de lei número 92/2024, de suma importância de ajustes orçamentários. Desde já agradecemos a colaboração dessa Casa Legislativa, sendo que tínhamos para o momento atenciosamente Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Eu quero deixar um agradecimento aos senhores vereadores. Esse convite, esse projeto chegou hoje, mas pelo bom senso e pelo andamento dessa casa e também para o bem andamento do Executivo Municipal, os vereadores se reuniram, fizeram o estudo e vai a votação à noite de hoje.
Convite. Excelentíssimo senhor José Luiz Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul. Ao cumprimentá-lo cordialmente, viemos por meio deste convidá-lo para a abertura oficial do 59º Kerbis, a realizar-se no dia 24 de outubro de 2024, próximo ao Clube Vicentino, com horário previsto para as 21 horas. Desde já agradecemos a atenção e contamos com a sua presença, sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos atenciosamente Kídia Inês Gabriel dos Santos, presidente do Clube Vicentino, James Vidal dos Santos, coordenador dos Kerbis.
Vamos passar para o grande expediente da noite de hoje. O grande expediente está a cargo da vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente, do PP. A vereadora dispensa a uso da palavra. Na próxima sessão, o grande expediente está a cargo do vereador Alex dos Santos Martins, vereador bancado do MDB. Solicito à vereadora secretária que faça leitura do CAPT e da mensagem justificativa dos projetos de lei do Executivo Municipal 092/2024 e 093/2024. O projeto 092/2024 veio como caráter de urgência e irá à votação na ordem do dia.
Projeto de lei 092/2024 autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 628.189,43. Mensagem justificativa número 92/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit do exercício financeiro de 2023 do recurso vinculado 01, recurso livre fonte 500, recurso não vinculado de impostos, recursos vinculados 031, Fundeb, fonte 540, transferências do Fundeb, impostos e transferências de impostos, recursos vinculados 4090, fez atenção básica PSF, NASF e ESF, fonte 621, transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo estadual, no valor de R$ 628.189,43. Tendo em vista a aplicação dos referidos recursos para a suplementação de verbas em despesas com pessoal das secretarias municipais, cabe salientar que o superávit financeiro apurado ao final do exercício de 2022 do recurso vinculado 001, recurso livre, foi no montante de R$ 2.827.069,66. Do recurso vinculado 031, Fundeb, foi um montante de R$ 57.641,64. E recurso vinculado 4090, no valor de R$ 30.547,79. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 21 de outubro de 2024. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 93/2024, altera o artigo 37 da Lei Municipal número 2231 de 1986, inserindo o parágrafo único ao mesmo artigo, que cria a possibilidade de aumento da profundidade no importe de 3 vezes atestada, podendo ser superada em casos específicos. Mensagem justificativa número 93/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 93/2024, no qual altera o artigo 37 da lei municipal número 2231 de 1986. O presente projeto de lei se faz necessário com o fito de regularizar situações que de fato ocorreram em nosso município, chegando a problemas dos quais muitos terrenos ficam desmembrados com medidas que superaram a profundidade em 4 vezes a medida da testada. Portanto, para se evitar injustiças, vistos que muitos vizinhos de alguns requerentes conseguiram tal desmembramento, restando justo aumentar a possibilidade hora referida. No entanto, para que as novas quadras venham a crescer de forma ordenada, resta manter um limite de profundidade por testada, por isso indica-se o limite de 5 vezes a profundidade em relação à testada. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 21 de outubro de 2024. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei executivo municipal 091/2024, juntamente com os pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 91/2024. Autoriza o recebimento de imóvel por dação em pagamento de créditos tributários e da outras providências. Parecer jurídico. Referência: Projeto de Lei número 91/2024. Autoria: Executivo Municipal. Relatório: foi encaminhada a assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 91, protocolado em 14 de outubro de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo autorizar o recebimento de imóvel por dação em pagamento de créditos tributários. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. A Constituição Federal, nos incisos 1 e 3 de seu artigo 30, outorga aos municípios competência para editar leis que versem sobre seu interesse local, assim como para instituir e arrecadar seus tributos. Do mesmo modo, a lei orgânica do município outorga ao chefe do executivo poder e dever de zelar pelo patrimônio do ente municipal, aí inclusas as faculdades gerenciais afetadas. Todavia, em que se pese o Código Tributário Nacional, o LEC, que a dação em pagamento de bens imóveis enquanto uma das formas de extinção do crédito tributário com a determinação de que sua efetivação se dará na forma de condições estabelecidas em lei, é dizer, a aplicação praticada no intuito e incumprimento dependendo da regulamentação por parte do ente federado, no caso executivo municipal. Conclusão. Diante do exposto em relação ao projeto de lei número 91 de 2024, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica, já que existe previsão legal conferindo autenticidade e viabilidade no Código Tributário Municipal sobre dação em pagamento de bens imóveis enquanto uma das formas de extinção do crédito tributário. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 21 de outubro de 2024, Marcelo Franco Ergs, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 91-2024, ementa projeto de lei número 91-2024. Conclusão e voto. Conforme a mensagem justificativa do presente projeto, a mesma informa que a referida dação em pagamento irá viabilizar a manutenção e limpeza dos valos do bairro da Novo Horizonte. O nosso Código Tributário estabelece no seu artigo 11 uma das formas da extinção do crédito tributário, que é a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidos em lei. No município não existe uma normativa geral para o caso de recebimento de imóveis em dação em pagamento, onde determine quais são os critérios a serem obedecidos, uma vez que o município não é obrigado a receber bens que não sejam do interesse do município. No presente caso, conforme a mensagem justificativa, se trata de uma cobrança judicial de IPTU, onde o requerido ofereceu o imóvel como dação em pagamento na audiência e foi aceito pelo município, sendo que para a homologação do acordo, o juiz solicita a comprovação de que existe a autorização legislativa, conforme cópia do despacho nos autos do processo em anexo. Diante dos fatos, essa relatora emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 91-2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicnati Delpino. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 88-2024, ementa projeto de lei número 91-2024. Conclusão e voto. O projeto de lei em questão visa autorizar a administração municipal a aceitar a dação em pagamento como forma de quitar dívidas relacionadas a tributos municipais como o IPTU. Essa medida está em conformidade com a legislação municipal que permite tal prática, oferecendo uma alternativa viável para os contribuintes que enfrentam dificuldades financeiras. A dação de pagamento consiste na entrega de um bem em vez de dinheiro para saldar uma dívida, o que pode ser especialmente benéfico em tempos de crise econômica. Essa abordagem não apenas facilita a regularização das pendências tributárias por parte dos cidadãos, mas também promove uma valorização de ativos que, de outra forma, poderiam permanecer inativos. Além disso, ao permitir a dação, a administração municipal pode ampliar seu portfólio de bens, potencialmente gerando novas receitas por meio da venda ou utilização desses ativos. Assim, esta relatoria disponibiliza presente voto favorável ao projeto de lei número 91-2024. Daniele Butcher Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. O vereador presidente não se encontrava e o vereador integrante João Batista Cassol assinou.
Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal 091/2024. Com a palavra o vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, eu lhe cumprimentar, também cumprimento a mesa diretora, cumprimento mais as nossas colegas vereadoras, os nossos colegas vereadores, nossas assessoras, a nossa secretária executiva, o nosso diretor da Rádio São Vicente e o nosso jornalista e a senhora do nosso diretor e a nossa amiga Solange. Senhor presidente, esse projeto que foi da votação é um projeto que já vem da Justiça. Então, eu concordo plenamente que eu não aprovar esse projeto. Mas, falando hoje de manhã com o assessor jurídico da Prefeitura, com a sua autorização, nós faríamos uma reunião a semana que vem, aí marcar o dia, para nós estudar melhor o valor desses terrenos. Que tem terrenos desses aqui, que estão na zona urbana mesmo, mas eles estão sendo usados com pecuária e agricultura. Eu acho que eles sendo usados com agricultura e pecuária, eles são dispensados do IPTU. Pelo menos é o que vinha se usando antigamente. Agora, se mudou, não sei. Então, eu gostaria de que o nosso presidente concordasse. Nós faríamos uma reunião semana que vem com o senhor marcando o dia, com o assessor jurídico, para nós estudar melhor a situação desses terrenos que estão os arabaldes da nossa cidade, mas que estão dentro da zona urbana. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. E o projeto, esse projeto, eu concordo, aprovo.
Sim, concordo com o senhor, podemos marcar o dia. Isso aí tem que fazer um projeto que ele é destinado para rural, no caso, né? Isso aí, só que todos os anos o proprietário tem que fazer, depois de fazer esse projeto aprovado, todos os anos ele tem que fazer uma declaração. Não pode esquecer dessa declaração. Dou um exemplo ali para o senhor José Luiz Minetti, no tio Nanato ali. Em 2017 foi assinado para transformar em ITR, no caso. E aí, só que não foi explicado para ele que todos os anos ele tinha que fazer a declaração. Acabou perdendo e voltou a ser para a área urbana e IPTU. Vamos fazer isso aí, sim. Tá.
Tudo bem, mas tenho quase certeza que a maioria dessas pessoas não sabe, né? Então, já essa reunião seria para nós esclarecer essas pessoas que estão todos arabaldes da nossa cidade, que estão dentro da zona urbana. Então, era isso, senhor presidente. Lhe agradeço por o senhor aceitar e nós marcar uma reunião ao decorrer da semana que vem para nós esclarecer essas pessoas e ver o que nós podemos fazer juntamente com o nosso assessor jurídico da Prefeitura. Obrigado, senhor presidente.
Continua a exposição, senhores vereadores, a discussão do projeto de lei 091/2024. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar com o projeto permanece como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes, o projeto de lei do Executivo Municipal 091/2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 092/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 92/2024 autoriza a abertura de crédito suplementar por suplate financeiro no valor de R$ 628.189,43. Parecer jurídico. Referência: projeto de lei número 92/2024. Autoria: Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 92, protocolado em 21 de outubro de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República em 1988 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso o artigo 167 da Constituição Federal alenca vedações orçamentárias que, de algum modo, não possibilitariam alcançar-se o controle dos recursos ou o equilíbrio orçamentário. O artigo 1º do projeto de lei em comenta solicita autorização legislativa para abertura de crédito suplementar por sufrágio financeiro no valor de R$ 628.189,43, conforme acima descrito. Nesse sentido, conforme previsão constante no artigo 2º, os créditos serão cobertos por redução da seguinte dotação orçamentária. Artigo 2º. Servirá de cobertura para a despesa criada no artigo 1º, o crédito suplementar por superávit do exercício financeiro de 2023, o recurso vinculado 001, recurso livre, fonte 500, recursos não vinculados de impostos, recursos vinculados 031, Fundeb, fonte 540, transferências do Fundeb, impostos e transferências de impostos, recursos vinculados 4090, FES, atenção primária, PSF, NASF, ESF, fonte 621, transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo estadual. No entanto, havendo interesse dos membros da comissão permanente ou de qualquer vereador em obter informações mais precisas, a assessoria jurídica recomenda a participação de audiências públicas ou reuniões a ser convocadas pela Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis. Da tramitação e votação. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes desta Câmara de Vereadores, após a emissão dos pareceres na forma regimental e a posterior inclusão na ordem do dia. A propositura deverá ser votada em turno único de discussão e votação. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 92/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 21 de outubro de 2024. Marcelo Franco Egres, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 92/2024, ementa projeto de lei número 92/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto. Conforme mensagem justificativa referida, a suplementação destina-se à ampliação do orçamento das secretarias municipais. O princípio da legalidade condiciona a abertura de crédito dessa natureza à necessidade de autorização legislativa, nos termos do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como a Lei 4.320, de 64, que regulamenta a abertura de créditos. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais, portanto, essa relatora emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 92/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicchinati Del Pino. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 89/2024, ementa projeto de lei número 89/2024. Não, projeto de lei número 92/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei está em conformidade com a Lei 4.320 de 64, especificamente nos artigos 41, inciso 1º, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1º. De acordo com a justificativa apresentada, o objetivo é destinar os recursos para a suplementação das despesas com pessoal das secretarias municipais. Além disso, a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro representa uma estratégia importante para a administração municipal. Isso permite que os recursos excedentes, resultante da execução orçamentária, sejam realocados de maneira a atender necessidades emergenciais ou aumentar a eficiência dos gastos. Essa prática não apenas proporciona maior flexibilidade à gestão financeira, mas também garante que as secretarias municipais possam manter suas operações com recursos adequados, garantindo assim a continuidade da qualidade dos serviços prestados à população. Conforme os fundamentos legais e com o parecer jurídico, esta relatoria Disponibiliza presente voto favorável ao projeto de lei número 92/2024. Daniele Butcher de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores João Batista Cassol, vereador integrante, vereador presidente Flamarion Keller, ausente.
Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal 092/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar com o projeto, permaneça como está, e o que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes, o projeto de lei 092/2024. Vamos partir para a parte dos trabalhos, senhores vereadores. Quero que a vereadora secretária faça a leitura do pedido de informação 64/65/2024, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor José Luiz Col Carvalho, indicação número 64/65/2024. Vereador da bancada do MDB, Alex dos Santos Martins, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 64. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feito melhoramento na estrada do Salsinho, patrulhamento e colocação de cascalho. Indicação número 65, solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feita a troca de lâmpadas na localidade da 28. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 21 de outubro de 2024. Alex dos Santos Martins, vereador do MDB.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Alex, para se manifestar sobre o pedido de indicação 64 e 65.
Boa noite, ouvintes da 106, novos colegas vereadores, pessoal da live, plateia já mencionada pela mesa diretora, meus colegas, assessoras. Fiz essa indicação a pedido de moradores, até estive lá dando uma olhada, né, na estrada, na indicação 64, na estrada do Salsinho, a qual tem vários lugares que está precisando, mas é umas quantas cargas de pedra, está muito ruim o trânsito ali, até cruza um escolar ali também. Então, vou pedir que a prefeitura dê uma atenção ali. Eu sei que eles estão aqui para o lado, eu vi até aqui perto do antigo lixão, encontrei eles na travessa ali. Até vou pedir para eles dêem uma cruzada lá no Salsinho, que eu acho que é uma prioridade. Está bem ruim mesmo a estrada lá. Então, caso algum nobre queira dar uma passada lá, vai constatar. Até antes, até bem na chegada lá, eles colocaram uma carga. Eu acho que tinha um buraco lá, estava afundando lá, e eles colocaram uma carga de cascalho. Mas tem que seguir ali. Fiz a volta até para sair aqui na Lauro Presto ali. Tem uns quantos lugares ali que eles têm que colocar uns cascalhos e um patrulhamento é necessário. Também estou solicitando o executivo uma troca de lâmpada lá na 28, quase em frente ao Preto Mosse, e uma lá em frente, quase à entrada da chácara do seu Almeraci ali, que eu vi que está bastante escuro ali, moradores me solicitar. Seria isso, eu devolvo a palavra ao presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Como nem o vereador vai se manifestar, suas indicações, vereador Alex, serão enviadas ao Executivo Municipal. Vamos passar para a última parte da nossa sessão, que é a explicação pessoal. Primeiro, o vereador fazer uso da palavra, se desejar, vereador Alex dos Santos Martins. Com a palavra, o vereador Alex.
Retornando novamente a essa tribuna, queria hoje falar um pouco ali da... Até fui cobrado até ontem numa festa, até, sobre moradores. E realmente eu estive ali hoje e estive olhando ali, quem passar ali vai ver. Em frente à Escola Coqueiros, ali na frente da Igreja Luterana, naquelas casas ali debaixo, cruze ali para vocês verem a poeira que está ali. É um pó branco ali, tapou aquelas casas ali, nada se enxerga. É só um pó assim, ó, interminável. Aqueles carros cruzam e olha a escola, a cor que a escola tá. Dá uma olhadinha ali naquelas casas. Então, um morador foi até, me cobrou e perguntou se eles não pagam IPTU, aquela rua lá. Eu disse, olha, eu sempre cobro aquela rua ali e sempre venho cobrando e faz tempo. E aquilo ali precisa urgente arrumar aquilo ali. Está horrível. Essa é a palavra. Quem achar que não está, passe ali e depois me fale. Pode me mandar até uma mensagem. Está intransitável. Uma poeira horrível. Também queria pedir para o pessoal da Obras dar uma passada lá no Novo Horizonte, onde eu tinha pedido, até o vereador João também pediu, para ligar uma rua ali entre a rua Vereador Felipe Paim e a rua José Rubens Pilar ali. Tem um esgoto ali do lado da casa da dona Vanilza Noronha ali. Eu queria que o pessoal passasse ali, ver se não conseguia colocar uma tubulação ali, dar uma ajeitada ali. Principalmente agora, está chegando o verão, juntar insetos e coisas ali, e está muito horrível ali. Vou pedir para o pessoal dar uma atenção especial ali. Também quero deixar os parabéns aos organizadores da festa de ontem do Cabo Juretã, principalmente a comunidade. Belíssima festa, estão todos de parabéns. Também queria pedir para o presidente, antes de pedir para o presidente, vou falar. Queria solicitar, preciso até, com urgência, até outros vereadores já pediram aqui, a compra de mais uns contêineres. Está fazendo muita falta. Eu mesmo ali já pedi uns 3 que eu tenho ali. O vereador Gilmar pediu na outra sessão passada. E eu queria até pedir para o nosso presidente, se sobrar algum dinheiro, pudesse destinar a compra desse contêiner agora no final do ano. Tenho certeza que os outros novos vereadores concordarão. Outra coisa que passou batido, eu falei de novo a semana passada, e alguma notícia da nossa prestação de conta da FECOBAT? Alguém da situação, algum vereador sabe alguma notícia? Será que está faltando tempo, alguma coisa? Nada, nenhum sinal? Comentários andam fortes nas ruas, hein? Precisamos dessa prestação de conta. Também quero pedir uma atenção ali na rua do Presídio, na rua Adalberto Coni. Principalmente quando vai chegar na rua Pinheiro Machado, que ela se encontra ali. Bem ali naquela ali está um lugar bem ruim ali, está uns quantas balas. Moradores já me ligaram, tiraram foto, mandaram. Vou pedir para o secretário, nosso amigo Thiago, dar uma passada lá, dar uma olhada. Também quero deixar os parabéns para ele pela arrumação lá do condomínio Coqueiro, qual eu tinha pedido. O vereador Zé Luiz também falou que tinha pedido. Mas ficou um bom trabalho lá. Parabéns, Thiago e sua equipe. Seria isso, uma boa noite a todos. Fique com Deus. Um forte abraço a todos.
Próximo vereador foi o uso da palavra, se assim desejar. Vereadora Daniele não está. Vamos passar para o vereador Flávio da Rosa Paim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, boa noite a Solange, boa noite Eneida, boa noite o pessoal da rádio, boa noite as colegas assessoras, boa noite o pessoal que nos escuta na Rádio 106 e também o pessoal do Facebook e do YouTube. Hoje, respondendo o vereador Alex ali, sobre a obra do Coqueiros ali, está tudo no prazo, né? Como a gente está tudo no prazo e como é obra, né? Como é obra, causa transtorno. E mesmo assim deu um problema que tinha umas tubulações de baixo, que não estavam no projeto, que foi descoberta no momento da obra, da operação da obra, foi descoberto. Aí tiveram que fazer. Mesmo assim o prefeito não precisou fazer um reajuste de orçamento, porque ele tem uma boa relação com o pessoal da Corsã lá em cima. O pessoal da Corsã conseguiu ajeitar para o executivo municipal. Dando sequência do que eu ia falar hoje. Eu tenho antes das eleições, até eu tenho dois pedidos. Que eu venho, é uma promessa que eu fiz para a Bia. Bia, que era minha babá quando era novo. Promessa, não é promessa. Mas eu disse que ia me empenhar e tentar. Mas me prometeram no Executivo Municipal que iam fazer um muro atrás do cemitério. Até hoje não foi feito o tal do muro. Então a gente quer. Hoje eu não entrei com pedido nenhum, mas eu vou tentar. Vou lá de novo averiguar. A outra coisa. As paradas escolares. As paradas escolares que eu venho, eu vi que tinha um planejamento, foi lá e eu não sei onde parou aquele planejamento. É importante nós cobrar essas paradas para nossas crianças. Agora, daqui a pouco, acho que entra em férias, daqui a pouco aproveita para depois, lá no início do ano, iniciar já com essas paradas que é importante para nosso, para nossas crianças aí. Então, hoje não vamos pichar muito, quero desejar uma baita semana a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.
Próximo vereador, fazer uso da palavra, se assim desejar, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli.
Senhor presidente dessa casa, vereador Zé Luiz, cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras também, cumprimentando as pessoas que nos assistem, a Solange, o pessoal da Rádio São Vicente, assessoria, enfim, cumprimentando a todos os amigos que nos escutam e nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, colegas vereadores, eu, sobre a questão da poeira, Eu gostei muito de uma manifestação do vereador Zé Luiz. Esse é o preço do progresso, vereador Alex. É as empresas que estão fazendo lá, estão demorando, que isso não é novidade nenhuma para nós, né? Essas empresas não têm fundamento nenhum. E eu acredito que a administração tem que tomar uma atitude drástica com essa gente. Não é só notificar, tem que ser tomada atitude. E agora, fim de governo, início de novo, se nós continuar desse jeito, essa gente vai nós vamos entrar o ano que vem cobrando trabalho dessas empresas, e eles vão levar assim, ó, na brincadeira, debochando de nós. E eu acho, senhor presidente, que nós temos que tomar uma atitude drástica com essas empresas, porque não tem fundamento. Não tem fundamento. E as pessoas têm toda a razão de reclamar a demora das obras que estão sendo feitas aqui. Isso nós era para estar entrando, ter chegado nessa política aqui, ó, sem reclamação nenhuma, pela quantidade de obra que está sendo feita em São Vicente. Só que, infelizmente, as pessoas estão reclamando com razão. As empresas fazem como querem. Sempre tem uma desculpinha ou outra para justificar o porquê de não fazer essas obras. Eu acho que o senhor prefeito tem que chamar essa gente para na caneta. Não só notificar, se for o caso, tem que mandar eles para aquele lugar. Vão fazer obra, sei lá onde, do jeito que eles estão fazendo em São Vicente. Olha, isso é uma coisa que a comunidade tem toda a razão de estar reclamando pelo que está acontecendo. Pois não, Jalês?
Eu acho que nós estamos levando muito naquele negócio de vizinhança, coisa e tal, empurrando com a barriga. Nós temos que pegar o exemplo do Instituto Federal Ferroviário, o IFAR. Eu tive lá semana passada os guris da Caldeira falando que estava bem pouca lenha. A firma ganhou, ela tinha que dar sustentação para tudo. Ele estava buscando lenha nos arredores. Simplesmente o Fabiano foi lá no sábado, juntou uma lenha para não parar, e já notificou a firma e já rompeu o contrato. Eu acho que tem que ser assim, ó, sabe? Primeiro, já romper e botar uma cláusula que tem que pagar um preço alto e também notificar eles para não poder participar em outras licitações, né? E fazendo isso, com certeza, vai começar a melhorar, porque vem empurrando com a barriga. Agora está ali aquela rua ali do presídio, parece que vai sair agora, né? De tanto aquela gente incomodar ali, a gente da firma, né? Que são os incompetentes. Muito obrigado.
Eu acredito, na realidade, tem que chutar o balde. Eu acredito que tudo que está despesa, claro que vai ter um pouco, igual ao município. Mas nessa altura não tem que mandar a gente bem longe. Eu acredito que o que foi liberado de dinheiro para eles é em cima do que foi feito. Então, quer dizer, se está pronto lá, foi liberado esse valor só, nós não vamos ter muito problema de despesa, de prejuízo. Mas que tem que ser tomada uma atitude com essa gente, tem, drástica. E eu sou plenamente favorável de chamar eles e dizer, olha, meu filho, vão fazer obra, passo de lesma na Cochinchina. A questão da Clara Lichtenegger, realmente, olha quanto tempo já faz aquela obra que começou a passo de lesma e continua. Sem falar nessas outras que tem aí, né? Que a gente cita aqui todas as vezes sobre essa questão. As áreas de setor urbano que levantou aqui a questão desse projeto, o vereador João Cassol, realmente eu acho que se nós não dá uma olhada nessa lei, tiver que alterar ela, nós vamos ter que mexer, porque o que vai acontecer? Ó, que daqui um pouco as pessoas têm uma área grande pagando IPTU, né, dentro da cidade, vai acabar ficando sem, porque de tempo em tempo vão ter que começar a dar os terrenos para conseguir pagar, porque pagam uma fortuna no IPTU, né, e às vezes fica inviável de pagar. Então eu sou plenamente favorável que essa casa, vamos ver essa reunião agora, senhor presidente, com a assessoria jurídica da administração, para a gente tomar uma atitude para não prejudicar. O município não pode perder, mas também não podemos quebrar o nosso contribuinte. Terrenos sujos, de novo, novamente. Eu vou voltar a bater em cima dos terrenos sujos aqui e dar cachorrada de novo nas ruas. Primeiro, terreno sujo. Esse terreno, pessoal, quem tem terreno baldio em São Vicente, pelo amor de Deus, cara, manda limpar. Os vizinhos não têm culpa da sujeira e grama e lixo, tudo, que tem nos terrenos baldios por aí. Os vizinhos têm que aguentar aranha, rato, cobra, tudo. E os donos, os proprietários, têm que ser notificados pela prefeitura e dar um prazo para pagar, para limpar. Se não limpar, a prefeitura manda limpar e cobra no IPTU. Vamos fazer uma lei para isso. Se não tiver essa lei, nós temos que botar, fazer para a coisa funcionar. Nós temos que parar de passar a mão. Não adianta. Ah, porque é meu amigo. Não interessa, é meu amigo. Está errado, tem que cobrar. Sabe? Eu sou nesse ponto, sou meio radical. Calçamento na General Osório. O que que houve ali naquele calçamento? Passou um caminhão, acho, em cima de um vazamento que tinha ali. E aquele caminhão afundou uns 10, 15, 20 metros, não sei. E está lá, ficou aquele buracão lá. Não sei quem é ocupado aquilo ali. Se é a prefeitura que tem que arrumar. Se é a Corsã. Não sei, mas está lá. Né? Tem, não sei como é que não causa acidente, inclusive. Né? Tem uns cavaletes lá, mas já faz horas que aconteceu aquilo ali. Localização. Aqui, hã? Localização. Aqui na General Osório, aqui. Quem desce para... Faz horas, né? Ali na quem desce para Vila Rica. Pois não, Flávio? Ali onde a pessoa da Corsã estava fazendo aquele buraco? Ali. Logo depois da...
É perto da Neida ali.
Ali é perto da Neida, exato.
Semana passada, inclusive, a Neida me pediu, eu falei com o Evandro lá. Ele me repassou que já estavam fazendo. Vocês podem ver que estão tapando com asfalto alguns lugares aí que eles abriram os buracos. Eles me disseram que iam chegar, mas. Eu tinha cobrado ele e, na verdade, não chegou. E o que estourou foi a pedida de passagem de rolo, que estourou aquela, né? Foi o que estourou uns 300 encanamentos, aquela pedida lá, não me lembro quem é que pediu aqui dentro dessa casa.
E, por sinal, a passagem de rolo ficou a passagem de rolo ficou um espetáculo naquela rua ali, né? Só que aconteceu os problemas dos canos, estourar os canos. Só que, pelo tempo que já faz, já era para estar arrumado. Não era para ter esse vazamento mais. Senhor presidente, terminou meu tempo? Terminou meu tempo. A questão da prestação de conta da FECOBAT, eu até medo, né, quando demora muito de vir. O ano retrasado deu um prejuízo de mais de 100 mil. O ano passado deu um lucro de 70 e pouco, 80 e pouco mil. Né? Vamos aguardar para ver. Eu tenho uma posição meio firme sobre a questão da FECOBAT, mas a minha posição não vai interferir em nada. Eu acho quase impossível da FECOBAT terminar, só tem a tendência a aumentar. Só não pode dar prejuízo. Não pode dar prejuízo para o município. Porque eu acredito que a maioria do dinheiro da FECOBAT não fica em São Vicente. Essa conversa que dá lucro aqui, não acredito. A maioria do dinheiro da FECOBAT vai para fora de São Vicente. Mas, vamos aguardar a pressão de corte. Bom, e só um comentário, senhor presidente, colegas vereadores, que não depende de nós. Mas a BR-287, eles estão arrumando ela em algumas partes, mas está o maior perigo do mundo. As pessoas vêm tocando e caem nas britas soltas, naquela parte aberta do... É o maior perigo. Não sei se não deu acidente, tomara que não dê. Mas olha, as pessoas vêm firmezinhas, não tem sinalização. A sinalização, às vezes, é bem longe. Aí, quando tu vê, tu entra naquelas britas ali meio tocado, e sem falar depois, quando termina aquilo ali, o estouro que dá nos pneus, quando tu pega o asfalto de novo.
Já que o senhor quebrou o protocolo, me permita. Essa madrugada eu viajei para Santa Maria, e tem duas ali bem perto do barco ali, e aí eu desviei um para contramão e peguei o segundo. arrebentei o amortecedor, tá quebrado o amortecedor da caminhonete. Sabe, eu ia num 110, 120, e deu o contrário, né? Porque ele tem a mão certa, tem o rebaixamento. E eu caí na porque eu tava contra a mão para defender aquele ali, e deu direto. Os pneus nem olhei, mas tem um amortecedor, tá quebrado. É, tem que cuidar aquilo ali. Tá, eu não sei por que eles trazem aquilo ali e recaparam lá perto de São Pedro. Por que não deu tapar aquele buraco ali? São dois, são quatro lugares brabo.
E isso foi gente que me repassou até para comentar alguma coisa aqui, porque é um risco muito forte de causar um acidente grave, né? Sem falar no estouro que dá na suspensão dos carros, né? Senhor presidente, demais colegas vereadores e assessoria, pessoal que nos escuta e nos assiste, agradeço a atenção de todos, desejando uma boa semana a todos, um bom início de baile de Kermes no Clube Vicentino a partir de quinta-feira. Convida toda a comunidade do município e fora do município que participe. É uma grande festa que acontece em São Vicente do Sul. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, se assim desejar, vereadora Gislaine. Vereadora não vai fazer uso da palavra, vereador João Cassol. Com a palavra, vereador João Cassol.
Senhor presidente, retornando a essa tribuna, eu quero dar os parabéns à secretaria responsável pela sinalização dos pedestres na rua Coronel Pilar, que ficou muito bem feito, aquele serviço do profissional que fez aquela marcação lá para os pedestres, a defesa dos pedestres. Meus parabéns à secretaria responsável. Também eu queria fazer um pedido à secretaria responsável, que é para o nosso cemitério. Nosso cemitério está chegando os dias do finado e está numa sujeira lá dentro, que é uma vergonha. Eu estive há poucos dias lá e tem lugares que se deixa mais um dia, dá para colher o azeveio que está lá dessa altura. Então, eu solicito à secretaria responsável que tome uma atitude antes, que me faça favor, tome uma atitude antes do dia de finado, porque vem gente de outros municípios visitar os seus túmulos, os seus entes queridos, e vão encontrar aqui o nosso cemitério naquela sujeira que está lá. Era esse o meu pedido. E também quero dizer os parabéns aos festeiros, à comunidade da Nossa Senhora Aparecida, lá no Cavetã, pela grande festa que fizeram esse domingo passado, que teve muito bom, muito bem arrumado, uma organização muito bem feita, e a todos, o pessoal de lá, estão de parabéns. E minha palavra por hoje era essa, senhor presidente. Eu agradeço a todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente e que todos tenham uma boa semana, de sucesso, de trabalho e de saúde para todos nós. Muito obrigado, presidente.
Próxima vereadora foi usada a palavra, vereadora Maria Helena Castro Vicente, da bancada do PP.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores e a plateia que nos assiste, que já foi nominada no protocolo, e também quem nos acompanha pela live. Quero parabenizar também a comunidade lá do Cavajuritã pela brilhante festa. Eu estive só na missa e depois não pude me fazer presente, que tinha compromisso em Santa Maria. É, com relação aos containers que o vereador Alex falou, eu também, nessas caminhadas das eleições, eu tive uns pedidos, inclusive ali na frente da subestação. Não sei se o colega também não recebeu o mesmo pedido. Vamos ver se a gente consegue atender. Com relação à lei do IPTU, que agora os colegas estavam falando, isso que eu sempre digo quando a gente aprova uma lei aqui, o nosso comprometimento. A lei do IPTU foi aprovada aqui o dia 28, nos últimos dias do mês de dezembro de 2020. E aí deu todos esses problemas. Primeiro, no artigo 15, diz que o imposto sobre a propriedade territorial urbana do imóvel localizado na zona rural que seja utilizado para recreio tem que pagar IPTU. O imóvel rural Olha, seu imóvel urbano que seja utilizado para fins agropecuários ou agroindustrial e que comprove que tem inscrição no ITR, CCR, e que não seja área inferior a 2 mil, até poderá ser isento do IPTU. Mas tem que todas aquelas comprovações e fazer todos os anos as declarações. Outro problema que nós estamos enfrentando, o ISS para clubes, CTGs, que ficou também previsto no IPTU, ou seja, no nosso... Ai, Código Tributário, então me faltou ter. E, inclusive, também com ISS de prestação de serviço de construções de obra. Mesmo que o proprietário seja ele que execute, ele vai pagar também o imposto do ISS. E vai ter uma taxa fixa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vem essas leis de última hora para aprovação urgente e, às vezes, é aprovado sem analisar. Depois, a gente fica com todo esse pepino na mão para resolver. Eu também tive uma cobrança, que também a lei não foi nossa, com relação do enquadramento do nível 1 dos servidores da prefeitura, que foi aprovado, acho que em 2008. E aí o nível 1 foi aumentado por causa do salário mínimo, e depois todas as letras, A, B, C, D, F, G, é o mesmo valor. Então, o servidor pode passar os 3 anos, ele nunca vai ter triênio, vai se aposentar sem ter o triênio, vai ser sempre o mesmo salário. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente aprova as leis, né, porque às vezes vem do executivo e a gente já acha que está certo, aprova e depois dá todos esses problemas. O que eu tinha para dizer era isso, uma boa festa de Kervis para quem vai fazer e uma boa semana a todos.
Só para, eu não falei no meu horário, vou só ressaltar uns... Hoje eu fiz uma visita ali, né, do Ibirocai. Quero dar os parabéns para a Secretaria de Obras. Estão fazendo um grande trabalho ali. Eu acho que é do fundo de estrada, pelo que eu vi. Estão cascalhando bastante. Está a patrola, o tio Caio, está o rolo. E gostaria da comunidade, se tiver alguma reclamação, colocar no Face ou até para nós, para ajudar a melhoria. Mas se ficou um bom serviço, também que coloque no Face, elogiando, que não só critique, mas quando for para elogiar, que eles vão para o Face e coloquem ali se ficou bom o trabalho ou não. Sr. João, o senhor falando no cemitério, eu também participo bastante no cemitério, só para deixar claro que o zelador está de licença-prêmio. Então, nós temos 100 zelador no momento lá responsável, sem um responsável, talvez tenha um menino lá para o RPA, não tenho bem certeza. Mas isso aí vamos ver amanhã, vamos ver com o executivo, talvez contratar mais uns 2, está chegando agora o período de... E também eu vou solicitar a Secretaria de Obras, ontem me fizeram um pedido lá no cemitério do Carmo, eu estive agora à tarde lá, também está bastante sujo, é um cemitério que é da comunidade, mas... E, então eu vou ver com o Tiago como é que eles estão com o Osmar para fazer um mutirão na obras. Seria isso para a noite de hoje. Desejo a todos os senhores uma boa semana, com muita saúde, paz, amor e alegria. E se o vereador Gilmar não pode mais de Rei dos Kerpes, né, vereador? Bom, tem que achar um Rei dos Kerpes. Uma boa noite a todos.